Palavras de Ouro, o espaço onde brilha a arte dos grandes autores que escrevem em português. Este programa foi gravado e vai estar disponível hoje, dia 6 de julho de 2010. Exatamente há 5 anos, neste mesmo dia, podia ouvir-se na internet o primeiro programa do Estúdio Raposa, já com o título de Palavras de Ouro. Poucos meses antes tinha nascido nos Estados Unidos da América o podcasting, e o Estúdio Raposa era um dos primeiros a usar essa tecnologia em língua portuguesa. Dado que se tratava de uma novidade, eu não tinha quaisquer expectativas quanto ao sucesso do podcasting. Porém, logo durante os 3 primeiros meses, o número de visitantes foi encorajador e, passados 5 anos, cerca de 2 milhões e meio de ouvintes passaram pelo Estúdio Raposa. Num país de poetas, mas de poucos amantes de tal arte, este número parece-me satisfatório, sobretudo porque sei que nas escolas em Portugal e por esse mundo onde se ensina a língua pátria, o programa é muito utilizado como material didático. São já perto de 500 os programas produzidos entre Palavras de Ouro, Histórias, Lugar aos Outros, audiobooks, poesia erótica e, mais recentemente, Horas de Poesia e Ver Poesia. Destes grupos, findou o Lugar aos Outros, para dar lugar ao Ver Poesia. Torna-se difícil dizer quantas horas foram disponibilizadas, mas o número deve andar à volta de 150 horas. Mas deixemos os números e falemos do programa de hoje. Mantendo a tradição, o programa, que assinala o 5º aniversário, terá os mesmos autores que me emprestaram as suas palavras douradas, desde no primeiro programa e até hoje em todos os que comemoraram o aniversário: Edson Ataíde e Fernando Pessoa. Edson Ataíde acaba de publicar o seu primeiro romance, O Rapaz das Fotografias Eternas, e dele vou ler o primeiro capítulo. De Fernando Pessoa, ouviremos 3 poemas assinados pelos seus 3 mais famosos heterónimos: Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Comecemos por Edson Ataíde. De todas as coisas raras que poderíamos encontrar na vila de Claraboia, o nome era o que menos deveria causar estranhamento. Chamar de vila àquele trecho de terra ocupada perto de uma praia, lugar praticamente esquecido numa ilha que também não constava de muitos atlas, era um manifesto exagero. Tinha 2 dezenas de casas, cada uma de uma cor, como que para ajudar aos moradores a não errar o retorno para o lar. Na Casa Azul morava o barbudo Apolónio, e lá ele tocava o seu orgulhoso negócio, fabricante e técnico em conserto de guarda-chuvas. O facto de não chover em Claraboia não importava. Apolónio havia herdado o negócio do seu bisavô, o fundador da vila, e o precursor da empresa guarda-chuvana, ou guarda-chuvense, como ele mesmo preferia. Todos os claraboianos haviam comprado pelo menos um exemplar do objeto e guardavam-no para uma intempérie que nunca veio, o que até faz sentido, pois não sabemos o dia da manhã e o de hoje vai a meio. É por isso que Dona Rosa, que vivia na casa Idem, andava atrás dos porcos, chamando-os para o almoço. Havia muitos porcos em Claraboia. Viviam livres, gordos, fuçando por todos os lados, tratados como cães. Cão só havia um, chamado displicentemente de cão, que como a Lassie ou o Rin Tin Tin, nunca era o mesmo. O primeiro cão latiu imenso na festa de inauguração da loja do bisavô Apolónio. Quando um cão morria, era substituído imediatamente por um cão novo. Nem sequer era importante ser da mesma raça ou do mesmo sexo. Havia lembranças ternas de um cão fêmea, embora isso gerasse alguma controvérsia. O da vez era um rafeiro, pequeno e branco, com umas manchas castanhas. Como todos os cães, portava-se com total independência dos humanos. Era até um pouco crítico para com eles. Não raramente rosnava impropérios ininteligíveis nas rodas que se faziam nas mesas em frente ao bar do inglês, por não tolerar mentiras. Quando percebia uma patranha, a meio das histórias contadas, primeiro uivava, depois latia. E se o mentiroso insistisse, avançava ameaçador, provocando mais risos do que medo. O inglês invariavelmente intervinha, desmobilizando o grupo e pedindo calma, sempre em inglês, claro, que ele não falava outra língua, muito menos a dos locais, que não falavam nem uma palavra de inglês, mas gostavam da sonoridade da coisa. Os de claraboia não se incomodavam com esses pormenores. O inglês tinha bochechas largas e vermelhas, coisa que só os bons homens têm, e aceitava fiado, o que dava uma ajuda. O fiado na vila era um hábito, coisa normal em lugares onde não se usa dinheiro. Tudo era negociado na base do escambo. Uma galinha valia 1 metro de tecido do bom, de seda para cima. Os panos menos nobres iam na métrica dos ovos. Uma cerveja poderia valer 1 tomate, dependia da estação do ano. Nada era bem calculado. A matemática não era o forte do lugar. Todos tinham os seus bichos e as suas hortas, fora os peixes que serviam para desempatar. Sabiam pescar e, embora não vivessem disso, de vez em quando dava jeito ter umas tainhas para o troco. O que não fosse da terra e do mar, vinha do sucateado Chevrolet do Dr. Paco, único médico da vila. Como não tinha clientes, pois lá ninguém adoecia, vivia de fazer viagens ao outro lado da ilha, trazendo coisas e novidades. Os de claraboia não gostavam de jornais, rádio e televisão. Preferiam contar e ouvir histórias. O que encantava as poucas, mas barulhentas crianças. O número de infantes em claraboia nunca mudava. 5 miúdos e 3 raparigas. Os miúdos, morenos. As raparigas, loiras. Sempre eram filhos únicos. Logo, quando cresciam, casavam entre si. Contas feitas, sobravam 2 rapazes. Um tornava-se poeta, o outro enlouquecia. Ciclo prestes a se fechar outra vez, pois havia uma geração de jovens com idade suficiente para o amor, a poesia e a loucura. Sabendo a aritmética do lugar, eram feitas apostas secretas entre os adultos sobre qual seria o futuro de cada pequeno. Quem costumava acertar era a mulher do padeiro. Flora, a falsa oráculo da vila, que via o que não existia, através dos seus olhinhos apertados, filha que era de uma cigana andaluz com um samurai nipónico. Flora lia as cartas todas as sextas ao fim do dia. Raramente dizia algo que não se soubesse. Em claraboia, todos sabiam da vida de todos. Foi numa dessas sessões de cartomância que Flora previu a chegada do rapaz das fotografias eternas. Ele ainda não tinha nome, que mais tarde se saberia ser Pedro. Mas tinha, nas imagens descritas por Flora, o sorriso aberto, o coração grande e um triste segredo. Pedro, ou melhor, o rapaz das fotografias eternas, chegaria na manhã seguinte e era bonito e falador. Mas as cartas diziam outras coisas. Naquele sábado, em claraboia, alguém iria apaixonar-se, alguém iria enlouquecer, alguém iria morrer e alguém ressuscitaria. Assustada com as próprias palavras, Flora emudeceu. Era a primeira vez que estava a ter realmente uma visão, partindo do princípio que uma visão pode ser real. Desorientada, expulsou as visitas de casa e trancou-se. Não queria ser apanhada por alguma das suas profecias, que eram todas verdade, como em breve se verificaria. A espantosa realidade das coisas é a minha descoberta de todos os dias. Cada coisa é o que é, e é difícil explicar a alguém quanto isso me alegra e quanto isso me basta. Basta existir para se ser completo. Tenho escrito bastantes poemas, hei de escrever muitos mais, naturalmente. Cada poema meu diz isto. E todos os meus poemas são diferentes, porque cada coisa que há é uma maneira de dizer isto. Às vezes ponho-me a olhar para uma pedra. Não me ponho a pensar se ela sente. Não me perco a chamar-lhe minha irmã. Mas gosto dela por ela ser uma pedra. Gosto dela porque ela não sente nada. Gosto dela porque ela não tem parentesco nenhum comigo. Outras vezes ouço passar o vento, e acho que só para ouvir passar o vento vale a pena ter nascido. Eu não sei o que é que os outros pensarão lendo isto, mas acho que isto deve estar bem, porque o penso sem estorvo, nem ideia de outras pessoas a ouvir-me pensar. Porque o penso sem pensamentos, porque o digo como as minhas palavras o dizem. Uma vez chamaram-me poeta materialista, e eu admirei-me, porque não julgava que se me pudesse chamar qualquer coisa. Eu nem sequer sou poeta. Vejo. Se o que escrevo tem valor, não sou eu que o tenho. O valor está ali, nos meus versos. Tudo isso é absolutamente independente da minha vontade. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica. Nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para ao pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmo-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio. Mais vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se os tivesse o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo-o. Colhemos flores, pega-te nelas e deixa-as no colo, e que o seu perfume suavize o momento, este momento em que, sossegadamente, não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. Ao menos, se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim depois, sem que a minha lembrança te arda, ou te fira, ou te mova. Porque nunca enlaçámos as mãos, nem nos beijámos, nem fomos mais do que crianças. E se antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti. Ser-me-ás suave à memória, lembrando-te assim, à beira-rio, pagão triste e com flores no regaço. Cruzou por mim, veio ter comigo, numa rua da Baixa, aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo, e eu simpatizo com ele. E reciprocamente, num gesto largo, transbordante, dei-lhe tudo quanto tinha, exceto naturalmente o que estava na algibeira onde trago mais dinheiro. Não sou parvo nem romancista russo aplicado. E romantismo sim, mas devagar. Sinto uma simpatia por essa gente toda, sobretudo quando não merece simpatia. Sim, eu sou também vadio e pedinte. E sou também por minha culpa. Ser vadio e pedinte não é ser vadio e pedinte. E estar ao lado da escala social é não ser adaptável às normas da vida, às normas reais ou sentimentos da vida. Não ser juiz do supremo, empregado certo, prostituta. Não ser pobre a valer, operário explorado. Não ser doente de uma doença incurável. Não ser sedento da justiça ou capitão de cavalaria. Não ser, enfim, aquelas pessoas sociais dos novelistas que se fartam de letras porque têm razão para chorar lágrimas e se revoltam contra a vida social porque têm razão para isso supor. Não, tudo menos ter razão, tudo menos importar-me com a humanidade, tudo menos ceder ao humanitarismo. De que serve uma sensação se há uma razão exterior para ela? Sim, ser vadio e pedinte, como eu sou, não é ser vadio e pedinte o que é corrente, e ser isolado na alma, e isso é que é ser vadio. E ter pedir aos dias que passem e nos deixem, e isso é que é ser pedinte. Tudo mais é estúpido como um Dostoiévski ou um Gorky. Tudo mais é ter fome ou não ter que vestir. E mesmo que isso aconteça a tanta gente que nem vale a pena ter pena da gente a quem isso acontece. E sou vadio e pedinte a valer, isto é, no sentido translato. E estou-me rebolando numa grande caridade por mim. Coitado do Álvaro de Campos, tão isolado na vida, tão deprimido nas sensações. Coitado dele, enfiado na poltrona da sua melancolia. Coitado dele, que com lágrimas autênticas nos olhos, deu hoje num gesto largo, liberal e moscovita, tudo quanto tinha na algibeira em que tinha pouco, àquele pobre que não era pobre, que tinha olhos tristes por profissão. Coitado do Álvaro de Campos, com quem ninguém se importa. Coitado dele, que tem tanta pena de si mesmo. E sim, coitado dele. Mais coitado dele que de muitos que são vadios e vadiam, que são pedintes e pedem, porque a alma humana é um abismo. Eu é que sei, coitado dele, que bom poder-me revoltar num comício dentro da minha alma. Mas até nem parvo sou, nem tenho a defesa de poder ter opiniões sociais, não tenho mesmo defesa nenhuma, sou lúcido. Não me queiram converter à convicção. Sou lúcido. Já disse, sou lúcido.
Nada de estéticas com coração. Sou lúcido. Merda! Sou lúcido!
Ouvimos o Palavras de Ouro 151, onde se comemora o 5º aniversário do Estúdio Raposa, que nasceu no dia 6 de julho de 2005. 5 anos a transformar em som algumas das palavras de ouro da nossa língua. Acabámos de ouvir Palavras de Ouro, o espaço onde brilha a arte dos grandes autores que escrevem em português.